caíram foi um cenário para o qual nenhum de nós está preparado. Portanto, nós agora estarmos a limpar mais do que nos outros anos é bom, mas não é suficiente por norma. Pelo contrário, aquilo que nós vimos no terreno é que há ainda muito por fazer. E vimos também no terreno, e vou insistir nisto, a importância do ICNF naquilo que são matas públicas, nomeadamente a Mata de Leiria. Por isso, Sr. Secretário de Estado, sei que não tem tempo, ou ainda tem algum, pelos vistos, eu vou insistir na pergunta. Há ou não há planos para fundir o ICNF e a APA? É importante ter esta resposta, já hoje, também a bem da transparência que todos nós aqui merecemos. E depois, a pergunta que vai na sequência daquilo que o Sr. Secretário de Estado, até de forma alongada, estava a responder, continua por responder, que é, afinal, quantos hectares de terrenos é que ainda estão por limpar? Quantas destas pessoas que pediram ajuda pública boa, que eu tive a oportunidade de elogiar na altura, uma ajuda pública que nos parece importante, embora ela devesse ser a priori e não a posteriori, por uma razão muito simples, é que nós tememos no LIVRE que essa ajuda de 1.500 € por hectare não tenha sido eficaz, porque muita gente, muitíssima gente, não tenha os meios financeiros para pagar à cabeça a limpeza do seu terreno. Aquilo que nós defendemos em muito boa hora, praticamente dias após as tempestades, foi o contrário, foi que o Estado se chegasse à frente, perdoa uma expressão, e que depois fosse pedir o pagamento a essas pessoas, porque caso contrário, temíamos, e ainda não temos números para confirmar quem afinal está certo, temíamos que a limpeza não fosse feita à escala que era necessária. Portanto, Sr. Secretário de Estado, eu insisto também nesta pergunta. Em que ponto é que está a limpeza? Que métricas é que o Governo está a usar para perceber se os proprietários privados, que, repito, são a enormíssima maioria dos proprietários do nosso país, estão ou não a fazer a limpeza dos seus terrenos como devia? E eu quero também trazer a debate um relatório que foi apresentado aqui na Assembleia da República há poucos meses, da insuspeita OCDE, que tinha como título Rumo a uma gestão integrada dos incêndios rurais em Portugal e que analisava os focos de 24 e 25 e concluía, entre outras coisas, falhas de coordenação entre os dirigentes e as forças no terreno e que dava ainda conta dos desafios da coordenação entre as diferentes entidades. Pois bem, nós estamos com sorte hoje, temos aqui dois secretários de Estado que têm as responsabilidades destas entidades no terreno. Portanto, a minha pergunta é, que conclusões, que análise é que tiram deste relatório, que imagino que tenham lido, e como é que vem então a coordenação entre as diferentes entidades, entre a ANEPS, entre os comandos locais também da Proteção Civil, entre a Guarda Nacional Republicana, entre o próprio ICNF, entre a AGIF, como é que viram também a entrada da AGIF nesta equação, porque o LIVRE nunca se opôs a uma entidade como a AGIF, pelo contrário, acredita que ela tem de ser mais e melhor aproveitada, e portanto a minha pergunta é, como é que vem esta coordenação, como é que vem as críticas da OCDE e, o mais importante de tudo, o que é que estão a fazer para melhorar esta coordenação? Uma pergunta na sequência que se prende com as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna há umas semanas sobre o voltarmos aos comandos distritais de proteção civil, no fundo recuperando o modelo que estava em vigor até há poucos anos, que passou de comandos distritais para comandos regionais. A minha pergunta é o porquê deste suposto regresso, porque os comandos regionais não funcionaram, estão a funcionar pior, na opinião do Governo. Portanto, também aqui seria importante, pela presença do Sr. Secretário de Estado, dizer-nos se esta reforma vai ou não avançar e, se sim, quais as suas conclusões. Depois também, ao nível da Proteção Civil, o Sr. Secretário de Estado, Rui Rocha, perguntar também sobre as pessoas que estão disponíveis para trabalhar. O Sr. Presidente da ANEPS dizia que, e cito, que tem 260 profissionais, mas que temos de aproximar este número dos 1.000. 260 para 1.000 é quadruplicar o número de pessoas. Portanto, eu gostaria de saber se o Sr. Presidente da ANEPS comunicou estes números ao Governo, em particular ao Sr. Secretário de Estado, se sim, qual é a análise do Governo, se acha que devemos então aproximar-nos dos 1.000 ou se os atuais 260 profissionais servem a função para a qual estão mandatados. E, por fim, voltar à temática das florestas, porque ela é realmente essencial. Eu disse há pouco, nós estamos, no fundo, dependentes de uma política de séculos, não é de anos, não é de décadas, é de séculos no nosso país, onde, com uma visão muito produtivista daquilo que é a floresta, se apostou em políticas de monocultura. Primeiro de pinheiro, pinheiro manso, pinheiro bravo, com tudo o que isso implicou até ao nível dos baldios, de perda de baldios, de perdas de áreas de pastagem para a agricultura, uma política que foi muito vigente e muito forte durante os primeiros anos do Estado Novo, com consequências que ainda hoje estamos todos a pagar. Portanto, a minha pergunta aqui, quero deixar à Câmara, a todos os grupos parlamentares e ao Governo, prende-se com o que é que nós podemos agora fazer para ter uma floresta que é muito mais resistente. Já nem falo de resiliência, porque resiliência, para alguém da física, alguém da engenharia dos materiais, sabe que resiliência é voltar ao estado natural. O nosso estado natural da floresta agora é mau. Eu não quero voltar a este estado natural. Quero uma floresta mais resistente. E essa resistência passa por ter mais biodiversidade, passa por ter mais espécies autóctones, passa por ter mais mosaicos florestais e tudo isso, com a distribuição florestal que nós temos no nosso país, onde o grosso é privado, tem de ser feito com apoio e com muita coragem pública de tomar medidas que garantam esta biodiversidade florestal no nosso país. E eu gostaria também de saber que medidas é que o Governo tem em cima da mesa para corrigir este problema que tem séculos. Não vou acusar o PSD, não vou acusar o PS, não se trata de 8 anos, não se trata de 80, trata-se de séculos. Mas quanto mais cedo nós começarmos a mudar a nossa floresta, mais cedo estaremos também a servir os nossos concidadãos. E depois, um dado que aqui ainda não foi trazido. A propriedade média rústica no nosso país está abaixo de 1 hectare. O Sr. Deputado não está a ouvir, houve sempre pouco. Eu já lhe disse várias vezes, Sr. Deputado Pedro Pinto, quando é para resolver os problemas dos portugueses, o Sr. Deputado nunca ouve nada. Mas ouça hoje a ver se aprende alguma coisa. Ouça hoje a ver se aprende alguma coisa. Portanto, a propriedade rústica em Portugal média está abaixo de 1 hectare. Mesmo no Alentejo, não é o dado que vem aí, Sr. Deputado, mesmo no Alentejo, onde é bastante diferente a distribuição do norte do país, a dimensão média da propriedade está abaixo dos 10 hectares. Eu não vou negar a enormidade do desafio que é ter uma gestão florestal com esta distribuição de propriedades. É muito difícil, nunca direi o contrário, mas precisamente por ser difícil é que gostaríamos de ver mais ambição e mais coragem por parte do Governo. Portanto, a minha última pergunta é: como é que o Governo quer fazer a gestão florestal? Como é que vai assegurar que há mais coordenação entre os proprietários privados? E como é que vai assegurar coisas tão essenciais como, por exemplo, o pagamento do ecossistema para que estes pequenos proprietários tenham os meios financeiros de manter as suas florestas e os seus territórios limpos, como devem, aliás, fazer? Muito obrigado.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado João Antunes dos Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Pinto, o Sr. Deputado Jorge Pinto, na primeira intervenção que iniciou este debate, trouxe-nos aqui o boletim meteorológico, disse que estavam a 40 e tal graus, não sei aonde, mas esqueceu-se de partilhar connosco também o boletim de saúde, porque efetivamente esta demagogia refinada do LIVRE causa-nos alergia a todos, porque aquilo que o Sr. Deputado aqui esteve a fazer na intervenção inicial e nesta intervenção não é nada mais do que demagogia, porque nós, quando vimos que o LIVRE tinha agendado esta interpelação ao Governo, pensámos, olha, algo positivo, uma discussão que é importante nós termos, o LIVRE efetivamente está preocupado com aquilo que será a época de verão e está preocupado com aquilo que será a resposta que terá que ser dada no país, em particular na zona atingida pelo comboio de tempestades. Mas rapidamente percebemos, quando chegámos aqui pelas intervenções do LIVRE, que aquilo que o LIVRE quis fazer foi sinalizar esta temática, agoirar para que as coisas corram mal, para que caso as coisas corram mal venha a dizer nós avisámos, nós alertámos. É a postura do LIVRE desde o início deste debate. E é a pena que assim seja, porque a verdade é que se algo correr mal ao Governo, não é o Governo que está a correr mal, corre mal ao país. E essa não é a postura do PSD. O PSD, independentemente do Governo que esteja a governar, está sempre preocupado com Portugal e com os portugueses. E aí o LIVRE podia se inspirar. Depois, perguntar ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Disse há pouco, e bem, e aí sublinhamos aquilo que disse, para memória futura, que este Governo investiu mais na prevenção, investiu mais no dispositivo que neste momento existe para a época de incêndios. O Sr. Deputado disse tudo isso. Disse também que tinha visitado o território de Leiria. Eu não preciso visitar porque eu diariamente percebo a realidade. E vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado Jorge Pinto. Tendo em conta aquilo que foi a tempestade que atingiu o território de Leiria, a zona de Leiria, Leiria, as pessoas singulares, as empresas, as autarquias, o território, a floresta, não precisa de semanas nem de meses para recuperar. Precisa de anos. Efetivamente, isto é um flagelo que vai demorar anos a resolver. E o que eu lhe pergunto, Sr. Deputado Jorge Pinto, é efetivamente, é que ainda ninguém percebeu neste hemiciclo nem no país, efetivamente, o que é que o LIVRE, se governasse, graças a Deus não governa, se governasse, o que é que faria de diferente para proteger a região de Leiria, para proteger o país e para preparar a época de incêndios deste ano. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, para responder ao pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Antunes dos Santos, é quase irónico que tenha falado do Boletim de Saúde depois das declarações da Sra. Ministra do Trabalho. Porque numa Maria Antoinette do século XXI portuguesa, aquilo que ela nos disse foi: não têm ar condicionados, ponham um boné. Portanto, falar de Boletim de Saúde no dia de hoje, Sr. Deputado, eu tinha um bocadinho mais de recato e de vergonha depois das declarações da Sra. Ministra do Trabalho. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante em segundos. As propostas do LIVRE sobre antecipação, sobre planeamento, sobre preparação, não é para dizer nós bem avisamos. Nós até gostamos muito de mitologia clássica, nós não queremos ser Cassandra que dá os alertas para que ninguém ouça e ninguém acredite nele. Pelo contrário, nós se avisamos, e temos avisado muito, Sr. Deputado, é para que nos ouçam. E infelizmente não ouvem. Mas deixe-me dizer-lhe, nós ainda não somos governo nem poder, mas seremos. E o Sr. Deputado é novo o suficiente e espero que se sente aí quando isso acontecer para reconhecer a diferença e perceber afinal como é que se faz prevenção no nosso país. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. As consequências das tempestades dos finais de janeiro e do início de fevereiro nas florestas, especialmente na região centro, não são produto apenas de uma exceção meteorológica. Resultam muito de décadas de degradação da qualidade da floresta e do coberto vegetal nos espaços rurais, do abandono das matas nacionais e da ausência de ordenamento. A sobreabundância de biomassa nos povoamentos florestais com que deparamos hoje entronca na falta de políticas ativas de gestão, de medidas de prevenção estrutural e, sobretudo, de valorização da produção florestal. Os produtores florestais não têm incentivos para gerir os seus espaços, mas são vítimas dos grandes interesses das indústrias que lhes esmagam os preços. Não será fácil limpar a floresta em tempo útil, pois estamos a iniciar o mês de julho e estão aí, de facto, as temperaturas elevadíssimas. Mas como o PCP propõe no projeto de resolução que hoje entregou, devem ser tomadas medidas de intensificação dos trabalhos, mediante naturalmente normas de segurança, devem ser identificadas e caracterizadas as zonas de maior risco, deve ser reforçada a presença de sapadores florestais e outros agentes na vigilância e na primeira intervenção. Deve ser aumentado o número de parques de recepção de material lenhoso e, sobretudo, o Estado deve intervir na regulação do mercado de madeira, garantindo os preços justos à produção. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do PSD, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Dificilmente encontramos outro debate em que se fale tanto do interior como o debate a que assistimos sempre que falamos de fogos rurais. Curiosamente, temos o LIVRE com o Sr. Deputado Jorge Pinto, que tem um efeito retardante sobre o mesmo. E como isso tem esse efeito, de tal forma que até o seu líder do partido saiu para não ter que ouvir o senhor, que estava tão estupefacto por os ministros não estarem presentes, viu agora o seu líder abandoná-lo pelo seu efeito retardante no seu diálogo. Bem, vou dizer-lhe também outra coisa. O grande problema quando falamos do interior é o espírito oquista, como sempre foi tratado. Azinheiras e sobreiros não sabem qual é a diferença, mas não pode cortar porque o agricultor não pode semear. O homem está lá, mas não é o homem que está em risco. É o rato, é o morcego, é aquilo que os senhores quiserem e constroem sobre autoestradas passagens para lobos. Mas pior, as culturas são destruídas e então o que é que pensamos? Contraceptivos para os javalis. E é isto que nós vivemos neste período. Tem sido isto neste hemiciclo. Nunca falamos verdadeiramente daquilo que interessa. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, os incêndios combatem-se no inverno. Esta é a verdade. E durante décadas, a política dos incêndios rurais em Portugal foi frequentemente caracterizada por uma lógica reativa. Ou seja, os incêndios tinham